quando o povo de Israel havia sido levado cativo para Babilônia e ficado 70 anos por causa do juízo de Deus, por causa da dureza do coração, por causa da sua idolatria. Quando os primeiros judeus voltaram para Israel, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir as bases do altar. Não foi construir muros, porque o muro protege algo que está dentro. Eles não saíram construindo casas, eles saíram construindo aquilo que eles haviam perdido de mais importante: a adoração ao Senhor. Nós vimos na primeira noite de sexta-feira sobre o pai pródigo e os dois filhos perdidos dentro da casa. Um sai iludido pelo engano do pecado, mas caindo em si retorna para os braços do pai, que o recebe com grande alegria. Mas o pai está na casa. Para ser restaurado, o filho precisa estar na casa, porque é na casa que o pai está e é ali que há restauração. Mas vimos que havia um outro filho perdido dentro, insatisfeito, que não se via como filho, mas como escravo. E vimos o coração de Deus em reconciliar ambos. Depois vimos sábado de manhã a parábola do semeador e os quatro solos, que representam o nosso coração. E esses quatro solos não é só para novos convertidos, queridos, isso está acontecendo agora. Não pensem que agora o diabo não quer roubar a palavra do coração de vocês. Não pensem que agora a semente não possa cair num solo rochoso. Não pensem que agora não possa vir espinhos, tornando a palavra infrutífera. Mas também não percam a fé de que essa semente pode cair em boa terra e produzir muito fruto para a glória do Senhor. Vimos sábado à noite sobre os dois homens e as duas casas. O que significa construir a casa na areia? O que é o homem néscio na Bíblia? E o sábio prudente que constrói a casa sobre a rocha? Como se constrói a casa sobre a rocha? Cavando profunda vala, tirando o que é terreno. Vimos hoje de manhã sobre essa bendita rocha, quem é? Vimos os quatro aspectos de Jesus: Jesus o Salvador, Jesus o modelo, o alvo, Jesus o cabeça e Jesus a rocha eterna, em quem temos segurança. E eu quero continuar contemplando o Senhor. Não tem mais nada mais maravilhoso do que olhar para o nosso Senhor. E eu creio que Deus quer nos levar adiante. Por isso, queridos, façam um esforço. Eu sei que o físico está cansado. Os irmãos já têm dormido pouco, gastado bastante energia, gastado saliva. Glória a Deus. Estão no calor, honrando a bendita palavra de Deus. Deus vê isso também, queridos. E hoje, amados, eu queria começar lendo um texto de Efésios 4, de 11 a 13, muito conhecido dos irmãos. Queria pedir para projetar aqui, se possível, porque daí nós vamos ganhando tempo, e eu vou lendo, os irmãos vão acompanhando. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um pouco antes, tem uma parte que diz assim: que ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aquilo não está ali por acaso. Aquilo ali é uma expressão militar. O Senhor venceu a guerra e nos deu como despojo, nos deu homens dons. Porém, queridos, hoje nós temos visto que, na verdade, desde o início da igreja tem havido uma distorção com relação aos dons e esses homens dados por Deus à igreja. Mas qual é a melhor maneira de nós entendermos os dons, de nós vermos a operação dos dons de um apóstolo, de um evangelista, de um profeta, pastor, mestre? É olhando esses dons na pessoa de Jesus. Antes de adentrarmos dentro de cada um desses aspectos, eu queria também lembrar de uma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Eles eram sustentados por Deus com maná, pão que caía do céu, pão dos anjos. Aquilo representava o próprio Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Mas num dado momento eles disseram uma coisa para o Senhor: nós estamos enjoados desse pão vil. Esse pão vil. Queridos, nós nunca podemos deixar que o Evangelho se torne um pão vil. Sempre que ouvirmos sobre esse pão vivo, que isso aqueça o nosso coração. Amém, amados? Nós vemos a luta de Paulo com aqueles que queriam ser os super apóstolos para trazer o rebanho a favor deles. E é interessante porque o apóstolo, o significado da palavra apóstolo é alguém que foi enviado. Lá em Hebreus 3, versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo, ele é o enviado pelo Pai. Agora vamos prestar um pouco atenção, como que é esse apóstolo Jesus, que foi enviado? Como que Jesus foi enviado? O que significa ser um enviado de Deus? E por que de nós contemplarmos isso na pessoa de Jesus, amados? Porque não pensem que o apóstolo e assim os demais dons são só esses homens que operam. Ah, o evangelista é que evangeliza. Não, amados. Cada um de nós temos um papel dentro desse serviço e dentro desse ministério. Os líderes não são chamados para fazer o serviço dos santos, mas para mobilizar os santos a desempenharem o seu serviço. Todos vocês são trabalhadores da seara do Senhor. Todos vocês são chamados, em alguma medida, para expressar cada um desses dons, aonde estão. Há níveis, e eu não vou entrar na teologia do termo, não dá para esgotar cada um deles, embora o tema seja apaixonante, mas eu queria, num primeiro nível que concerne a todos nós, contemplar o Senhor nesses dons. E a palavra diz, lá em Filipenses 2, de 5 a 11, nem precisam abrir, isso aí você sabe de cor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, começou no esvaziamento, e uma das maiores expressões de amor é o esvaziamento. Quando Jesus é batizado por João Batista, ele sai das águas, vem o Espírito Santo, desce, é ouvido uma voz do céu. O que que o Pai diz? Quem lembra? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus não havia curado um leproso, não havia ressuscitado um morto, não havia abrido os olhos aos cegos, não tinha morrido nem ressuscitado, mas ele já havia se esvaziado de sua glória como um apóstolo do Pai, como um enviado do Pai. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos, 2 Coríntios 8:9. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz que o Filho de Deus se fez o Filho do Homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. A palavra diz em Romanos 5:7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor do Senhor, esse é o envio do Senhor, amados. Como podemos achar que o apostolado é um título que destaca os outros acima das outras pessoas? Esses tempos eu fiquei impressionado, fui atender um casal no final de uma reunião, estão nos visitando, muito magoado com o contexto evangélico, chegaram para o seu pastor lá e disseram, ah, eu ouvi uma ministração lá e citou o nome do apóstolo. Aí o pastor repreendeu porque não usou o título apóstolo antes de citar o nome da pessoa. Queridos, saibam de uma coisa, apóstolo não é título. Não é o apóstolo Paulo, é Paulo o apóstolo, o enviado. Vocês já ouviram falar do lixo do mundo? O que vem a ser o lixo do mundo? Será que é um lugar tenebroso? Lixo do mundo, será que é um pecado grave? Será que o lixo do mundo são pessoas da mais baixa estirpe? Olhem comigo 1 Coríntios 4:9. Na verdade, não é algo ruim, é algo muito bom. Não só algo muito bom, mas algo muito valioso. Não apenas algo valioso, mas talvez uma das joias mais preciosas do diadema do Senhor. Porque para mim parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Ah, meus irmãos, como precisamos aprender com nosso Senhor, que inverteu os valores. Eu espero que dentre muitos aqui queiram ter, haja aqueles que queiram ser apóstolos, mas todos nós somos, em uma medida, enviados pelo Senhor. E lá em João diz assim, João 20:21, disse-lhe pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como Jesus foi enviado, irmãos. Nós vimos quando contemplamos o Senhor de manhã, nasceu numa manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça, sem luxo, sem conforto. Aliás, irmãos, os apóstolos, naquela época não tinham a metade das coisas que nós temos, aviões, carro, internet, eles viraram o mundo de cabeça para baixo, no poder do Espírito Santo, mas de alguma maneira parece que entrou uma mistura, um engano, dentro no que concerne os dons, e as pessoas visualizam os dons como sendo algo de pessoas superiores. E a palavra diz assim, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus usou as coisas pobres, humildes, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, cadê as coisas loucas do Senhor? Olha pro teu irmão e diz pra ele assim, ó, ô, coisa louca, Deus quer te usar. Deus usou as coisas loucas desse mundo. Como o Felipe disse, nós éramos os improváveis. Ah, meus irmãos, nós éramos de fato os improváveis. Eu sou um improvável. Aqueles que não conhecem de onde Deus me tirou, irmãos. Eu estava no fundo do poço do crack. Para vocês terem uma noção, o crack é 8 vezes mais potente que a cocaína. Eu já acordei de ter overdose com um amigo meu puxando a minha língua para fora. Era para eu estar morto. Eu era um improvável. Chegava nas madrugadas em casa drogado, minha mãe se ajoelhava, botava as mãos sobre a minha cabeça e dizia assim, vai ser um homem de Deus. Quando... talvez a palavra mais adequada para me descrever era impossível. Mas como tem uma frase missionária que eu gosto muito, que diz assim, a obra de Deus começa difícil, fica impossível, então se realiza. Nunca haverá impossíveis para Deus. Jesus o profeta, os judeus perguntaram algo muito interessante para João Batista. Então lhe perguntaram para João Batista, quem és, pois? Os judeus perguntando para João Batista. Tu és Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Que referência é essa deles perguntarem, o profeta, é tu o profeta? Isto porque Moisés havia profetizado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que se referia a Cristo. Olha o que diz lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, do meio de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E como é que nós podemos saber que isso era uma referência a Cristo? Está lá em Atos 3:22, diz assim, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E eles estavam dando testemunho que era Cristo. E é interessante porque na história do povo de Deus, houveram 3 lideranças. Os profetas, começando lá com Samuel, depois o tempo dos reis, começando com Saul, depois passando por Davi e assim por diante, e depois até a volta do Senhor com os sacerdotes. Todos eles fracassaram. Aí vem Jesus, que era rei, profeta e sacerdote, e eles não reconheceram. Mas eu queria observar uma coisa interessante. A palavra diz lá em 1 Coríntios 14:3 que o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. São 3 aspectos da profecia. Podemos depois falar, não vai, talvez não nos dê tempo de falar isso aqui ainda no retiro, mais sobre a profecia, tudo que isso significa, mas eu queria abordar olhando para o Senhor nesses 3 aspectos. Edificando. Jesus disse uma coisa interessante para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos pegam esse texto dizendo que o Senhor estava fundando o papado aqui e que Pedro era o primeiro papa, porque Jesus diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas um pouco antes, Pedro diz o quê? Tu és o Cristo de Deus. E aí Jesus diz, sobre essa pedra, que é ele mesmo, que nós vimos quando falamos sobre fundamento, que a pedra angular é Jesus. Mas como que o Senhor vai edificar a sua igreja? Aí Jesus diz uma coisa interessante também, surpreendente, que foi um dos motivos que os judeus acusaram Jesus lá naquela audiência. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, lá em João 2, 19 a 21. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Estão me acompanhando? O Senhor diz que ele vai edificar a sua igreja. Agora ele está dizendo que ele vai reconstruir esse santuário, se referindo ao seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Ele nos edifica, irmãos, através do Espírito Santo, que usa os homens dons para equipar os santos para o seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, meus amados irmãos, para crescermos e sermos edificados, nós precisamos da operação dos dons, tanto dos homens dons, quanto a justa cooperação de cada parte. Nós vamos ver isso amanhã um pouco, sobre quer crescer na fé, precisamos dos irmãos. Crescimento isolado não existe, é um crescimento débil. O que que acontece? Eu corto a minha mão, deixo ela lá no canto. Família Adams, né, a mão? Está morta, não se mexe. Exortando, a palavra exortando, o que profetiza, lembra, ele edifica, ele exorta. E como que o Senhor exorta? A palavra exortação é paracleses, é a mesma paráclitos, ou seja, alguém que chama para perto. Na verdade, eles esperavam que o Messias seria um paráclises, um confortador, o que exorta, encoraja, que é um outro termo para traduzir exortação, encorajamento, é consolação, aquilo que proporciona descanso, discurso conciliatório. O que que nós vemos muitas vezes a figura do profeta nos nossos dias? É um cara que está apontando o dedo para todo mundo. Mas está conciliando, está confortando, está encorajando ou só está acusando? Eu aprendi uma coisa: quando nós apontamos o dedo, tem 3 apontados para nós. O apontar é apontar a direção que o povo de Deus precisa andar. E o ministério do profeta opera para trazer de volta para o trilho as coisas, para funcionar como deve funcionar. E a verdade, sem dúvida, precisa ser dita com amor, mas o amor nunca pode nos impedir de dizer a verdade. Lembram da história do jovem rico? Jesus, o amando, disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Eu costumo dizer que esse cara já é um cara destacado, porque jovem rico, né? Geralmente o cara é jovem e pobre, ou velho e rico. Jovem rico. Obviamente que a parte da exortação dentro da profecia tem muitas outras coisas que nós poderíamos discorrer, mas eu queria pelo menos dizer uma coisa: um profeta deve carregar a marca da humildade e amor no coração. Nunca é um carteiraço, sou profeta. Eu dou graças a Deus que no nosso meio tem irmãos que nunca se apegaram a nenhum título, mas que são profetas, tem o dom de profecia. Outra expressão é consolando, o que profetiza, edifica, exorta e consola. Em que momento nós podemos ver o Senhor consolando o seu povo, os seus discípulos? Eu sempre lembro de João 14, não se turbe o vosso coração. Tinha até um cântico, quem lembra? Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu me levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Tu é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Que crer em mim, obras maiores farás. Senhor, consolando, consolando, o que profetiza consola. Olha, querido, nós vivemos dias de almas feridas, pessoas. Olha, a doença do século tem sido depressão. O ano passado eu fui numa escola, tivemos a oportunidade de pregar para 4 mil adolescentes. 4 mil adolescentes. Eu lembro de uma moça que veio para mim e me abraçou chorando. E eu fiquei com meu coração em pedaços por causa dela. Ela chegou assim: tio, eu sorrio por fora, mas todos os dias eu choro por dentro. Eu me corto, ela mostrou as marcas. Mas essa palavra tocou no meu coração. É isso que eu quero, é disso que eu preciso. E eu orei para que o Senhor não permita que os nossos olhos deixem de ver essas pessoas que precisam de consolação. Em Apocalipse 21, de 4 a 7, diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele me será filho. Ele é o Deus de toda a consolação. Quando vocês lembrarem sobre profecias e profetas, lembrem do Senhor, como o Senhor andou, como ele viveu, como esse dom operou na sua vida, como que ele consolava, exortava, edificava. Ele é o nosso modelo, amém, queridos? Jesus, o evangelista, vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Os nossos olhos têm tido compaixão? Ah, meus irmãos, por que que a gente não se converte, não é arrebatado? Não era mais fácil? Oh, coisa boa, já acordava no céu. A palavra diz em Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É porque tem outros que o Senhor quer alcançar, meus amados. O Senhor, quando ia chegando para Jerusalém, afastada, arruinada, distante, não reconheceu o Senhor. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que te é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Senhor olha para Jerusalém afastada e chora. Um dia eu conheci um precioso homem de Deus chamado Carlos Anacondia. Talvez um dos últimos grandes evangelistas de tendas. Alguém já ouviu falar no Carlos Anacondia? Tive a oportunidade de conversar com ele um dia. Homem de Deus, já é ancião, já não viaja mais. Quantas vidas alcançadas por aquele homem de Deus. E eu estava assim ali, meu sogro, o tio da Paula passou, que é o Isaías, que se inspirou no ministério deles, da Encontros de Fé. Nós estávamos lá no aniversário de Isaías, e ele disse, ah, esse rapaz gosta de evangelizar, diz uns negócios para ele, e saiu, aí ficou eu, o Anaconda ali, né? Aí aquele ancião me olhou e me disse duas coisas que ficaram cunhadas em meu coração. Ele disse assim, lágrimas. Jesus chorou pelas almas perdidas. Que haja lágrimas. Hebreus 5:7 diz que o Senhor chorou com forte clamor e lágrimas. E ele disse assim, um evangelista nunca deve se esconder atrás de um título. Como que querendo dizer, Deus sabe quem tu é, tu não precisa de nenhum título para nada. Uma vez eu fui numa conferência de evangelismo, no final nós ganhamos uma Bíblia, um vidrinho de óleo e um lenço. Para nós nunca nos esquecermos que a mensagem que temos que pregar é a palavra eterna de Deus, que é poder para salvar. O óleo para nunca nos esquecermos que é na unção e no poder do Espírito Santo. E o lenço para chorar pelos perdidos. Uma vez eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero chorar contigo pelos que se perdem, porque eu sei que tu não está feliz com os que estão morrendo hoje. Queridos, eu pude sentir o Senhor, o lamento do Senhor. Teve um homem de Deus chamado General William Bolt, do Exército da Salvação. Uma vez ele estava sentado numa reunião tradicional, onde ele estava sendo corrigido porque ele estava indo muito além do que era para ir. E aí estavam limitando a atuação dele, que ele não podia ser daquele jeito tão fervoroso. E aí disse que a esposa dele levantou e gritou, Never! Eles romperam com aquela estrutura lá que estavam. E eles iam vestidos de exército, entravam nos prostíbulos, nas ruas, nos antros da terra. Eu queria ter passado um vídeo aqui, porque tem gravado a última pregação desse homem de Deus. É um pequeno trecho. Vou botar para vocês. É menos de um minuto, mas mostra o clamor desse homem de Deus. Porque isso foi no final do século passado, início do século retrasado, aliás.
While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go into prison, in and out, as they do now, I'll fight. Where there is a drunkard left, where there is a poor lost girl upon the streets, where there remains one dark soul, without the light of God, I'll fight to the very end.
Ele diz assim, eu lutarei até o último instante. Eu fiz questão de botar na voz dele, amados, porque é o último registro desse general de Deus. E ele já era um ancião, e ele dizia, eu lutarei. Enquanto houver uma criança perdida nas ruas, eu lutarei. Enquanto houver uma mulher se prostituindo nas ruas, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado perdido, ou um homem preso entrando e saindo pelas prisões, enquanto houver um remanescente, uma alma perdida nas trevas, eu lutarei. Eu lutarei até o último instante. Temos lutado, queridos. Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Não digo isso para constrangê-los, mas para refletir, amados, sobre o nosso chamado de sermos como Jesus. O evangelismo é para todos, todos são chamados a proclamar. Não passem por essa vida sem a alegria de gerar filhos na fé. E eles tinham um brado do exército da salvação. Depois vocês pesquisem, vale a pena ler. Que dizia assim: se eu te pergunto, e aí, você ouviu o chamado? E você me responde: não, não ouvi. Como pode ser assim? Se o chamado de Deus ecoa nos corredores dos hospitais, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, ronca na barriga dos famintos, brilha no batom das prostitutas, voa na mente dos cheiracolas, chora nos desmoronamentos dos lares, ecoa nos corações sem Cristo. Se você não ouviu o chamado, não é porque Deus parou de chamar, é porque talvez você tenha parado de ouvir. O chamado de Deus ecoa hoje. Glória a Deus pelo exemplo que nós temos do nosso Senhor, que diz que Ele andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não porque Ele era Deus, mas porque Deus era com Ele. Assim como é com você. Você foi empoderado com o maior poder desse universo, amados. Quando mandam perguntar para Jesus se ele era o Messias esperado, o que, que Jesus manda responder para João Batista? Vai dizer a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, que os leprosos são purificados e que aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Esse é o sinal do reino. Jesus, o pastor. Aleluia. Estão comigo, irmãos? Vimos Jesus, o apóstolo, que se esvaziou para que pudesse ser enviado. Ele, no seu envio, se esvaziou de sua glória. Vimos Jesus, o profeta, e como que era na vida de Jesus esse aspecto da operação da profecia, exortando, consolando, edificando. Vimos Jesus, o evangelista, chorando com compaixão pelo perdido. Agora vamos olhar Jesus, o pastor. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Alguns acrescentam: e distrair. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Também diz lá em Isaías 40, 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamento ele guiará mansamente. Queridos, nós temos que cuidar uns dos outros, nós temos que pastorear uns aos outros. Você sabe como é que está o seu irmão, seu amigo, se ele está precisando de alguma coisa, se ele está triste? Coisa triste é quando alguém se afasta e daqui a pouco a gente se olha e diz: mas ninguém viu que o cara estava mal? Porque ninguém se afasta de uma hora para outra. Vai num processo de luta, de pecado não confessado, de enganos do diabo. Quando vê, o cara some. E eu fico muito triste, queridos, quando eu olho que alguém de perto sumiu e eu não tive coragem suficiente de ir mais além e poder ajudar meu irmão a tempo hábil. Quando Deus pergunta para Caim: onde é que está teu irmão? Lembra o que Caim respondeu? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Você é tutor do seu irmão. Amém, amados? Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Amados, você conhece alguém que se afastou? Ore por eles. Aliás, vamos orar agora por eles. O nome que o Espírito colocar no teu coração, ora por essa pessoa. Ó Senhor, quão terrível é se desviar dos teus caminhos. Nós oramos por esses queridos que outrora estavam aqui e hoje estão perdidos. Tantos. Nós ligamos o nome deles juntos em oração diante de ti, pedindo que tu os traga de volta. E nós pedimos que tu nos dê estratégias, formas, caminhos de chegar de novo aos seus corações. Porque nós estamos te olhando, Senhor, e tu é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Dá-nos um coração assim, Senhor. Ó Senhor, renova o amor dentro do nosso coração, uns pelos outros. Dá-nos um coração de pastor, Senhor. Em nome de Jesus. Cada um aqui é chamado, numa medida, a ser pastor. E olha que interessante o que diz em Ezequiel 11:7. Tomei para mim duas varas, uma chamei graça, a outra união, e apacentarei as ovelhas. Como o Senhor apacenta as ovelhas? Com graça e com união. O cajado não é para dar na cabeça das ovelhas. O cajado é para trazer para perto, meus irmãos. Graça e união. Graça e união. Às vezes nós vemos alguém, por exemplo, que está com um comportamento esquisito. Ela começou, nem o Wolverine, né? Crescia as unhas. Tu já te perguntou se esse cara não está passando problema em casa? Quando eu trabalhei nas casas lares, eu aprendi muito, queridos. Porque às vezes tinham os cuidadores das crianças que sofriam na vida diária e ficavam indignados. Quase que oravam assim: Senhor, me dá graça, se me der força, eu vou dar um pescoção nesses aí. Mas quando nós íamos averiguar a história dos queridos, eu não consegui ler todos os prontuários. Eu não consegui ler. Tamanho sofrimento que tantas elas foram expostas. E obviamente, depois estava com aquele comportamento lá, com um monte de patologias, uma série de transtornos, mas por trás houveram traumas terríveis, que de alguma maneira o diabo achou uma brecha ali. E às vezes nós somos rápidos no julgar. Ah, viu aquela pessoa lá? Nariz empinado, cara fechado. Pessoa, tu dá amor, recebe patada. Insiste em amar, amados. O amor vence barreiras. Nós cantamos aqui que o perdão do Senhor é completo e restaura a alma. Meus irmãos, nós temos muito que aprender com o pastoreio de Jesus. Que o Senhor compartilhe contigo desse cajado, dessa vara chamada graça e união. Graça e união. Paulo agiu assim, lembra Paulo quando se despede dos presbíteros em Éfeso, lá em Atos 20, que ele diz? Vocês são testemunhas de que eu admoestei com lágrimas a cada um, com lágrimas a cada um. Eu fico pensando naquele valente de Deus, batendo na porta, corrigindo, exortando, com lágrimas a cada um. É muito amor envolvido, tem que ter, meus irmãos. O Senhor é um bom pastor. O Senhor quer unir as suas ovelhas. Olha o que diz João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ah, que dia tremendo. Eu vendo os irmãos aqui louvando, pulando no meio. Eu fiquei pensando, imagina no céu. Bah, que bênção que vai ser. Vai haver só um rebanho e um pastor. Esse sempre foi o desejo do nosso Senhor. Jesus o Mestre. Aleluia, estamos indo para o fim, queridos. João 13, de 1 a 5. Amados, não precisam abrir. Vocês conhecem muito bem esse texto. Mas eu queria observar como que era o ensino do Senhor. Um aspecto dele. Tendo Jesus visto que o Pai tudo lhe confiara, destino do céu, destino da terra, todas as coisas. Aqui muitos homens se corrompem, é dito, tu quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Tendo o Senhor visto que o Pai tudo lhe confiara, pega a água, a toalha, e passa a lavar os pés dos discípulos. Queridos, o escravo que lavava os pés era aquele que tinha menor valor. Alguns que tinham algum certo conhecimento viravam tutores, se eles sabiam manejar instrumentos, viravam ferreiros, mas aquele escravo que não sabia nada, era o que lavava os pés. Talvez os discípulos chegaram, todo mundo sentado na roda, ficaram olhando, porque eles caminhavam de sandálias no deserto, terra, não havia asfalto. Então, imagina a sujeira que não tinha no pé. Pedro nos representa, né? Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Não só o pé, o corpo todo. E depois que o Senhor faz isso, o que, que ele diz? Traz um ensino. Lá em Atos diz assim: todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ser mestre não é só teoria, meus amados. Quando nós olhamos para Jesus, uma grande marca do Senhor era a autoridade com que ele ensinava. Aliás, eu quero dizer uma coisa: nós temos que ensinar o que vivemos e não o que não vivemos. O Senhor era assim. O seu ensino era com autoridade. E uma coisa que me toca muito, meus amados, é o que está lá em Lucas 12:37. Diz assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando. O que o Senhor vai fazer? Vai servir. Vai nos servir. A palavra diz assim: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Parece que no patamar evangélico dos nossos dias, os maiores são os pregadores eloquentes, ou aqueles que cantam e tocam muito bem, estão nos holofotes. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: maior no reino de Deus continua sendo aquele que serve. Muitas vezes nós não estamos nem enxergando, está longe dos olhos humanos. Deus está vendo. Aprendi uma frase com Jorge Mitian: não existe grandes servos de Deus. Ou você é servo e não é grande, ou você é grande e não é servo. E eu queria encerrar com um cântico, mas eu não vou cantar. Eu vou ler. Olha para o Senhor. Com a águia e com a toalha, tu me deste a lição de um padrão que nunca falha para viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que eu expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio a tua luz. Não viver mais para mim mesmo, eu preciso aprender. Isso só será possível quanto eu mais te conhecer. Repartiste a tua vida, transformando em vinho em pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Amém. Que sejamos apóstolos como o Senhor, profetas como o Senhor, evangelistas como o Senhor, pastores como o Senhor e mestre como o Senhor. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai restaurar isso aqui no seu povo no tempo do fim, porque o crescimento passa pela operação dos dons. Que Deus levante entre o seu povo homens dons para a sua glória, para abençoar a igreja, verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros evangelistas, verdadeiros pastores e verdadeiros mestres, que vão dar toda a glória a Jesus, e que seja de tal maneira que o Senhor receba toda a glória em tudo. Amém, amados? Vamos colocar nossa vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Senhor, eis aqui tudo o que temos e somos para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque podemos ver a perfeição dos dons em ti. Tu é perfeito em tudo, os dons são teus. E nós queremos continuar contemplando a ti. E à medida que te contemplamos, transforma a nossa vida, a tua imagem e semelhança, Senhor. Tira qualquer resistência que possa vir no nosso coração para a operação dos teus dons. Mas aviva os teus dons no meio do teu povo. Mas que nunca falte o dom supremo, que é o amor. Em nome de Jesus.